Olha, o assunto é tecnologia, aquela bem pertinho de você, do dia a dia. Não, não é do celular. A gente já falou, inclusive, com o professor sobre celular. Hoje a gente vai falar de TV, ou Smart TV, não é? Que, para muitos, ficou antiga rapidamente e é possível não atualizar. Isso que a gente quer saber, não é? Tem vários modelos, software antigo, que às vezes não acompanha a programação por streaming. Então, como é que a gente faz? Dá para baixar aplicativo, tem que acoplar outro aparelho ou tem que trocar mesmo de TV? Não tem jeito, né? Ela dura um tempo, ainda mais agora com o avanço tecnológico. Converso com o professor Renato Franzin, da Poli, Escola Politécnica da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Oi, bom dia, Roxane. Bom dia a todos.
Tudo bem, vamos falar da tecnologia do dia a dia, né? Que a gente usa, que está bem pertinho da gente, que é a tal Smart TV. Professor, eu começo lhe perguntando o seguinte, é como leiga, obviamente, mas a gente sabe disso, né? Em função do dia a dia, que é o seguinte, né? Trocar os aparelhos eletrônicos, eles têm um ciclo tecnológico, de tecnologia, né? Por exemplo, o celular dura mais ou menos 2 anos, aí você tem que trocar, porque ele vai ficando, né? A capacidade vai ficando menor para aquilo tudo que você quer baixar, para aquilo tudo que você quer comportar. Mesma coisa com a Smart TV.
Isso, então. Isso que você falou é o começo da nossa conversa, né? O ciclo tecnológico aí desses produtos de consumo, né? Eles têm um período, né? Para, vamos dizer assim, você colocou um produto ali no mercado até ele se tornar, de certa forma, obsoleto, né? Cada segmento tem um tempo diferente, né? Como você mesmo falou aí do telefone celular, né? O ciclo do telefone celular realmente é em torno de 2 anos, aí, o pessoal diz, né? Só que, em 2 anos, a gente acaba trocando o celular por outro motivo. Seja porque ele deixou de funcionar bem por causa da bateria, seja porque quebrou o vidro, alguma coisa assim, né? Então, para celular, você é lógico que percebe a evolução da tecnologia, que seu celular está ficando um pouquinho para trás, mas como o ciclo bate com o tempo de vida do equipamento, a gente não percebe tanto. Nas TVs, se a gente for pegar aí as TVs anteriores, bem na TV de tubo, né? Antes das flat panels, aí antes das telas planas, né? O tempo médio, né, que você permanecia com a TV era de 10 anos, né? E hoje estudos mostram, né, que as TVs de telas planas, elas continuam permanecendo em torno de 5 anos com as pessoas. Então, o que acontece? Como você fica com a TV mais tempo do que aquele ciclo tecnológico, e se a gente pensar que for em torno de 2 anos, você está ficando 5 anos, é normal, né, que a sua TV lá na frente, ela já não esteja disponibilizando todos os serviços que você gostaria ou que estão disponíveis naquele momento, né? Então, na verdade, você precisa pegar uma atualização tecnológica para conseguir conseguir fazer uso, né, de todas as disponibilidades de serviços novos que apareceram.
Bom, essa atualização tecnológica, o que seria exatamente? Dá para eu continuar? Tô sem dinheiro para trocar Smart TV agora. Muito bem. Então, dá para baixar aplicativo para resolver o problema? Tem que acoplar algum outro aparelho? Então, o que é esse apoio tecnológico que dá para fazer aí antes de pensar em trocar? Né? Como o senhor disse, a maioria, o ciclo agora, então, TV, 5 anos vai ser o máximo. Eu já estou me dando por satisfeito, porque eu estou acho que uns 8 ou 9 anos com a minha Smart TV. Mas, claro, em alguns streams, professor, já aparece ali, sua TV não é compatível com este sistema. Então, você vai lá, né? Você consegue assistir algumas coisas, outras não. E você já fica ali numa situação, não podendo utilizar de todo o serviço que paga. Então, como é que eu faço para resolver isso antes de trocar minha Smart TV?
Então, tem uma, como você havia dito, né, tem uma variedade muito grande, né, tanto de soluções, de tanto de fabricantes, como de soluções que cada fabricante pega e utiliza, né? Uma coisa que com certeza dá para pegar e fazer, imagina que você está muito satisfeito, então, nos últimos anos você estava realizando a troca da TV por conta da qualidade da imagem. Então, primeiro lá, eu tinha a minha TV lá que era HD, depois eu troquei ela por Full HD e hoje eu troco ela para ter uma Ultra HD, então 4K, né? Então, esse drive, né, essa força, vamos dizer assim, de troca de aparelho, né, era em busca de uma resolução, de uma qualidade de imagem maior. Como isso atingiu uma maturidade já atingiu a maturidade tecnológica disso, as pessoas começam a pegar e ficar com a TV mais tempo e, por isso, os serviços, eles se tornam obsoletos para aquela disponibilidade. Então, uma coisa que você pode fazer, eu gosto muito da minha TV, a imagem me satisfaz, ela tem um formato, ela tem o jeito que ela está instalada, é muito boa, não quero trocar a TV. Mas eu queria ter uma disponibilidade de streaming melhor. Bom, então tem algumas soluções aí para resolver isso, né? Soluções que podem ter um preço bastante abaixo de trocar a TV e que podem satisfazer aí tua demanda. Então, os principais fabricantes aí, Apple, Google, Amazon, eles têm dispositivos, né? No Google, tem o Google TV agora disponível aqui no Brasil, que é uma evolução de um outro produto que chamava Chromecast. Tem a Apple TV, que para o pessoal de experiência Apple, vamos dizer assim, fica bem acoplado. E tem o pessoal da Amazon com Fire TV. Daí tem outros, né? Tem o Roku e tudo mais, que são dispositivos que você coloca na TV e eles passam a te dar as funcionalidades da tecnologia disponível nesse momento, né? Eles têm diferenças entre si, né? Então, por exemplo, um preço de um Chromecast, que é a solução da Google, né? Que é uma coisa bem pareada com o Android, aí você pode encontrar aí no mercado aí por R$200 e poucos. Uma solução da Apple já é bem mais cara, talvez 10 vezes mais cara. E tem outras soluções bem mais baratas, né? Que daí não estão acopladas com esses grandes fabricantes, com essas grandes empresas, né? Que também pode solucionar. No caso de Google TV, Apple TV, Fire TV, você realmente passa a ter um outro aparelho com controle remoto próprio e que você consegue essa disponibilização através de conexão na internet, sempre é lógico, né? Você consegue ter acesso a esse serviço. Tem uma particularidade muito grande, tem um equipamento que chama Chromecast, que é o do Google, né? Que você coloca conectado ali na TV e você transmite o conteúdo de um computador ou de um smartphone através dele para sua tela. Então, eu tenho um aplicativo aqui no meu telefone de uma coisa de filme que eu gosto, eu abro o aplicativo aqui, escolho o filme, começo a assistir o filme aqui no telefone e peço para projetar isso lá na TV. Através do Chromecast, ele vai começar a projetar na TV. Mas ele não faz um espelhamento do seu telefone. Ele pode até fazer também, mas o mais legal da funcionalidade, que é? Na hora que você começou a assistir o filme lá na TV utilizando esse aparelho, você pode até desligar o telefone, porque daí a TV fica autônoma para continuar fazendo o streaming do filme através do Chromecast, né? E daí o telefone fica funcionando como um controle remoto, vamos dizer assim.
Mas é um aparelho, não é um aplicativo simplesmente, né, professor?
Não, então, isso de colocar um aplicativo e ter uma funcionalidade que te libere, vamos dizer assim, de usar os sistemas da TV, isso existe, e então tem aplicativos que são aplicativos de TV IP, né, ou de IPTV, né, que o pessoal fala, mas, vamos dizer assim, isso é um pouco complicado e tem outras questões aqui que se a gente for começar a debater, a gente vai muito
longe.
Mas só lembrando, né, que a gente também está num momento de virada de como que as operadoras de TV, elas estão começando a disponibilizar serviços, né? Não posso esquecer de mencionar isso, que algumas operadoras, ao invés de fornecer aquela caixinha lá que você só mudava de canal, né, para colocar na sua TV, eles já estão fornecendo o dispositivo de acesso para o serviço deles, passível de instalação de aplicativos de streaming. Então, está tendo uma mudança. Então, por exemplo, eu faço uma assinatura lá de uma TV lá em casa, em que o determinado canal que está dentro da assinatura, eu não mudo mais clicando no número do canal. mas eu tenho o aplicativo dentro da caixinha da operadora que me dá o streaming daquele canal, você entende?
É, e já tem até o botão que vai direto ali pro...
Isso, então, e essa tendência, vamos dizer assim, ele acaba resolvendo o seu problema com a TV.
É.
Porque a sua TV pode continuar lá do jeitão que ela estava e você passa a pilotar o que você está assistindo lá na TV através da caixinha da própria operadora. Né?
Muito bem, ou seja, agora de fato, ou a gente usa um recurso como esse, é o caso da minha TV. A minha TV tem um áudio fantástico, né? Eu sou, claro, trabalho em rádio, sou apaixonada por áudio. A imagem é bacana, mas o áudio é fantástico, a qualidade de áudio. E aí, por exemplo, não quero trocar e vou ter que fazer o uso desses dispositivos até que esse processo, como você disse, de serviço esteja dessa forma, né? Para garantir. Mas também tem um tempo, né? Tem um tempo e depois... Porque a tecnologia avança muito rapidamente, essa é a grande verdade, né?
Não, professor. Além da tecnologia, é a forma como o serviço é disponibilizado.
Exato,
né?
É a forma
então,
de serviço.
Se você pensar como que a operadora... se relacionava com você, sei lá, 5 anos atrás, ela chegava com a caixa ali, com os canais ali, pronto, acabou, né? Não tinha aplicativo, não tinha streaming. Se você for pensar nas próprias redes que disponibilizam streaming, né? Elas estão se associando por detrás, né? Então você tem grandes fusões aí de canais esportivos com canais de entretenimento que... esse canal de entretenimento não era um canal de entretenimento antes, ele tinha uma, sei lá, uma parte de documentário. Então, essa mudança, né, de orientação dos fornecedores de conteúdo, né, também acaba te empurrando para usar esses aplicativos de streaming.
Uhum.
Porque para a operadora, vamos dizer assim, é muito difícil lidar também com essa mudança contratual. Então, mais recentemente, eu acho que eu posso citar aqui um exemplo, né? Da questão de futebol, né? Todo mundo que acompanha futebol tá maluco, porque antigamente você tinha lá o que tinha nos canais abertos e você fazia uma ou duas contratações que te garantiam que você poderia assistir qualquer jogo de futebol aí, pelo menos do futebol brasileiro aí, né? Hoje já não é assim, porque tá tão fragmentado que você não consegue ter uma contratação única para resolver seu problema.
Uhum.
Então, eu acho que essa mudança, né, de como que é a relação da gente com o fornecedor de conteúdo está mudando também. E vai ser importantíssimo você ter um equipamento que possibilite cada vez mais instalar aplicativos de cada fornecedor de conteúdo que você queira ver.
Uhum. Muito bem. Está aí, portanto, quer dizer, ainda há alternativas, né, para... Smart TV mais antiga, isso que o professor contou pra gente, mas é tudo isso, a tecnologia caminha, o conteúdo, o prestador de serviço e a gente vai se adaptando, né, professor?
Então,
à medida do interesse, né? Do conteúdo, na verdade, o que vai puxar é o conteúdo, é isso aí.
Isso, então, aquela TV, né, aquela definição de TV que a gente tinha, pessoas mais velhas como eu, né, que a gente queria sentar lá naquele horário para assistir. Mudou,
acabou,
né? Então, aquilo ali é uma tela lá pra gente lá agora.
Uhum.
O que vai aparecer na tela, a gente pode disponibilizar por outro caminho, né?
Uhum. Perfeito. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Mais uma vez aqui, bate-papo com o professor Renato Franzin, do Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da USP. Obrigada, professor, e até a próxima.
Eu que agradeço. Um grande abraço aí para todos.